Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sou Estabilidade de Humor, de Monica Stevenson. É um livro curto de desenvolvimento pessoal voltado ao manejo cotidiano das emoções, conforme sua apresentação. A obra propõe uma abordagem prática e simples para ajudar o leitor a controlar reações emocionais, preservar um estado de humor mais equilibrado, cultivar uma postura mais positiva e usar a inteligência emocional a seu favor. O foco não parece ser oferecer uma investigação clínica, acadêmica ou aprofundada sobre transtornos do humor, mas organizar orientações acessíveis para a autoobservação e a mudança de hábitos. Nesse sentido, o livro se insere na literatura de bem-estar e competências socioemocionais, priorizando a aplicação imediata em situações diárias. As avaliações disponíveis costumam reconhecer a clareza das ideias e a utilidade das dicas, embora também apontem limites de profundidade e problemas de tradução em algumas edições. A leitura é mais bem entendida como uma introdução prática à regulação emocional do que como substituta de psicoterapia, ou avaliação profissional ou estudo especializado sobre saúde mental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, estabilidade de humor como capacidade de resposta, não ausência de emoções. O eixo do livro é a ideia de que controlar as emoções não equivale a suprimi-las. Uma pessoa emocionalmente estável continua sentindo irritação, tristeza, frustração, entusiasmo e medo. A diferença está em reduzir a probabilidade de que cada estado passageiro determine automaticamente suas decisões, palavras e relações. Essa distinção é relevante porque a expectativa de permanecer bem o tempo todo produz uma meta irrealista e pode estimular a negação da própria experiência emocional. A proposta prática associada à estabilidade de humor é criar espaço entre sentir e agir. Nesse espaço, o leitor pode reconhecer o que ocorre, avaliar o contexto e escolher uma resposta menos impulsiva. O bom humor, portanto, é tratado menos como euforia permanente e mais como uma disposição que pode ser preservada por escolhas conscientes. Interpretação mais equilibrada dos acontecimentos e rotinas saudáveis. Essa abordagem também evita transformar emoções negativas em falhas morais. Elas funcionam como sinais sobre necessidades, limites, conflitos ou expectativas. O ponto decisivo é não confundir o sinal com uma ordem para atacar, desistir, isolar-se ou agir sem reflexão. Para leitores que enfrentam oscilações comuns do cotidiano, essa perspectiva oferece um vocabulário útil para substituir reatividade por responsabilidade emocional. Em segundo lugar, nomear emoções e observar padrões antes de tentar modificá-los. A autoobservação é uma condição prática para qualquer tentativa de regular o humor. Orientações relacionadas ao tema enfatizam que identificar e nomear emoção torna a experiência menos difusa, a diferença entre estar cansado, decepcionado, ansioso, sobrecarregado ou irritado. Quando todos esses estados recebem apenas o rótulo de mau humor, a pessoa perde informações importantes sobre o que precisa compreender ou ajustar. O livro se alinha à noção de que a mudança começa pela percepção dos próprios padrões, em vez de avaliar apenas um episódio isolado. O leitor é convidado a notar recorrências em quais períodos se torna mais impaciente, que pensamentos acompanham a queda de humor, como o corpo reage e quais consequências surgem depois. Esse registro mental ou escrito permite distinguir fatos, interpretações e hábitos de resposta. Por exemplo, uma crítica pode ser o fato, enquanto a conclusão de que nada dá certo é uma interpretação que amplia a reação. A utilidade desse procedimento está em tornar a intervenção mais específica. Não se trata de impor otimismo a qualquer custo, mas de identificar se a dificuldade principal envolve privação de descanso, comunicação ruim, antecipação de problemas ou ruminação. A obra privilegia essa atenção cotidiana por ser uma ferramenta simples e disponível, mesmo sem linguagem técnica. Em terceiro lugar, gatilhos emocionais e a preparação para respostas mais conscientes. Um componente central das práticas de controle emocional é reconhecer gatilhos, isto é, pessoas, situações, pensamentos ou condições que tendem a alterar o estado de humor. A relevância dessa identificação não está em eliminar todos os desconfortos externos, o que raramente é possível, mas em diminuir o efeito surpresa e ampliar a margem de escolha. ao perceber que determinados conflitos, cobranças, comparações ou momentos de cansaço antecedem reações previsíveis, o leitor pode preparar uma estratégia proporcional. Essa estratégia pode incluir fazer uma pausa antes de responder, adiar uma conversa quando estiver excessivamente irritado, reorganizar uma tarefa ou verificar se uma interpretação precipitada está guiando o comportamento. O raciocínio é concreto, reações impulsivas normalmente parecem inevitáveis quando o gatilho não foi reconhecido. Uma vez percebido o padrão, torna-se possível interrompê-lo. A abordagem também exige cuidado para não responsabilizar indevidamente o indivíduo por todo o mal-estar. Existem ambientes, relações e pressões que realmente são desgastantes. Ainda assim, observar gatilhos ajuda a separar aquilo que pode ser modificado diretamente, como hábitos e limites, daquilo que exige adaptação, conversa ou busca de apoio. A inteligência emocional nesse enquadramento não é tolerar tudo com serenidade, mas responder com mais discernimento às circunstâncias e às próprias vulnerabilidades. Em quarto lugar, positividade realista como alternativa à ruminação se ao pessimismo automático, a positividade defendida pelo livro deve ser interpretada, de modo responsável, como uma forma de orientar a atenção para possibilidades de ação e aprendizado, e não como negação de perdas, injustiças ou dificuldades concretas, em obras práticas sobre humor. Esse princípio costuma enfrentar um mecanismo cotidiano diante de um contratempo. A mente pode generalizar um evento, presumir o pior desfecho e tratar uma emoção momentânea como retrato permanente da realidade. Essa sequência intensifica o mau humor e reduz a qualidade das decisões. Uma postura mais positiva procura examinar alternativas sem exigir certeza de que tudo terminará bem. Perguntas simples ajudam nesse processo: o que ocorreu de fato, o que está sob meu controle, o que pode ser aprendido e qual é o próximo passo razoável. O valor dessa postura é funcional. Ela desloca a energia de reclamações repetitivas para ações possíveis, preservando relacionamentos e evitando que uma situação difícil contamine todo dia. Contudo, o método tem limites claros. Positividade não substitui o reconhecimento de sofrimento persistente, nem resolve contextos nocivos por meio de pensamento favorável. A contribuição do livro está em oferecer lembretes práticos para confrontar o pessimismo automático nas situações comuns, especialmente quando a percepção está sendo dominada por irritação, desânimo ou frustração. Por último, inteligência emocional aplicada aos hábitos e às relações diárias. A inteligência emocional aparece na obra como uma competência aplicada a compreender o que se sente, considerar os efeitos do comportamento e agir de maneira mais compatível com objetivos e relações importantes. Essa formulação torna o tema acessível, pois evita tratá-lo como um traço fixo de personalidade. Em vez disso, a capacidade é exercitada em escolhas repetidas, como cuidar da comunicação durante um conflito, perceber quando é necessário interromper uma escalada de irritação e não descarregar tensão em pessoas que não causaram o problema. Há uma conexão direta entre humor e convivência. Estados emocionais prolongados influenciam tom de voz, disposição para cooperar, interpretação das intenções alheias e qualidade das decisões. Portanto, melhorar o manejo do humor não beneficia apenas o bem-estar individual. Também reduz atritos evitáveis em casa e no trabalho. A ênfase em hábitos positivos e comportamentos saudáveis reforça que a regulação emocional depende de consistência, não de uma técnica isolada. Pequenas práticas de observação, pausa e revisão de respostas ganham efeito quando repetidas. Ao mesmo tempo, a proposta permanece introdutória, ela fornece direcionamentos de autoajuda e não um protocolo clínico para sintomas intensos ou duradouros. Essa delimitação torna a leitura mais útil quando o leitor a usa como apoio para construir consciência emocional no cotidiano. Em conclusão, estabilidade de humor é indicado principalmente para leitores que procuram uma introdução breve e direta ao controle das reações emocionais no cotidiano. Pode ser útil a quem percebe irritação recorrente, pessimismo automático, dificuldade em lidar com contratempos ou tendência a levar tensões de um contexto para outro. Seus benefícios práticos estão na ênfase em observar emoções, reconhecer gatilhos, interromper respostas impulsivas e adotar uma positividade mais funcional. Essas ideias podem ajudar o leitor a organizar situações comuns, antes que elas se transformem em conflitos, decisões precipitadas ou desgaste relacional. Intelectualmente, a obra oferece uma porta de entrada para compreender a inteligência emocional como habilidade exercitável, vinculada a hábitos e escolhas, e não como simples autocontrole rígido ou ausência de sentimentos. O diferencial do livro, dentro da autoajuda sobre bem-estar emocional, parece ser a proposta de reunir essas orientações em uma leitura leve, rápida e orientada à aplicação diária. Ele não se destaca por profundidade teórica, pesquisa especializada ou tratamento clínico detalhado. Avaliações disponíveis também sugerem cautela com a qualidade da tradução. Assim, leitores que desejam fundamentos científicos extensos. Intervenções para sofrimento intenso ou discussão aprofundada sobre transtornos do humor devem procurar fontes complementares e, quando necessário, apoio profissional. Para quem busca lembretes acessíveis e pontos de partida práticos, a obra pode cumprir bem sua função introdutória. Se você quiser apoiar Mônica Stevenson, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!